nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda hora de emissão do A Nossa Terra de hoje, dedicada à Equipa Espiral, Associação Humanitária, Cultural e Recreativa de Braga.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Equipa Espiral.
Com o apoio
Autogev, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade.
Alvo Vértice Construções, a solidez na construção. Construção de moradias e propriedade horizontal. Encontre-nos em São Vicente e nos Estaleiros em Adaúf.
De 21 a 23 de novembro, o Salão Mobilidade volta ao Fórum Braga com as mais recentes tendências da mobilidade. Viva a emoção da condução desportiva com co-drives, simuladores, passeio de bicicletas, drones, encontros motar e muito mais. Visite-nos de 21 a 23 de novembro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Para nos dar a conhecer melhor esta associação, temos connosco em estúdio Marco Dias, presidente da direção da Equipa Espiral e membro do Grupo Legião, José Silva, vice-presidente da direção e responsável pelo departamento de formação da Equipa Espiral, Célia Rocha, responsável pelo Grupo de Teatro da Associação Humanitária, Cultural e Recreativa da Equipa Espiral, naturalmente, Miguel Carneiro, vice-presidente da Assembleia Geral, que integrou também várias áreas da associação, como o Grupo de Sés Pereiras, Grupo Teatro e as Formas Animadas, e via telefone iremos ter a participação de Nuno Trigo, Presidente da Assembleia Geral. Sejam novamente bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Iniciava precisamente esta segunda hora com a Célia. Sei que também tem um longo percurso com a associação e eu pedi-lhe precisamente para partilhar connosco como é que se deu essa ligação e como tem sido o seu percurso até aos dias de hoje, até ser a pessoa que tem aqui a grande responsabilidade do grupo de teatro.
Então, eu estou na associação há 35 anos, uhum. A partir mais ou menos do segundo ano da associação.
Muito bem.
Durante estes anos todos, acho que já fiz tudo, já participei em várias direções, passei por todos os setores e cá continuo, eu e os meus filhos, e espero continuarmos.
Muito bem.
Aliás, por curiosidade, a Célia é a ex-presidente da associação, ou seja, eu sou a pessoa que estou a substituir a Célia.
Muito bem.
A Célia, na altura... A associação também tem um lado de exigência muito grande, ou seja, no sentido do tempo, disponibilidade, é preciso de facto ter essa disponibilidade, como estava a querer falar. E a Célia dedicou-se muito tempo e numa fase difícil da nossa associação, aliás, como para todos, que foi o Covid, uhum. Uma altura muito difícil, e de facto trouxe se calhar aqui um trabalho extra, uma forma de estar que não estávamos habituados, e ela muito bem, com uma capacidade muito grande, conseguiu levar o barco a bom porto, como se costuma falar, e mais tarde fui substituí-la porque nós também somos assim e temos a necessidade depois de chegar a um tempo ou um determinado tempo e passar o testemunho, digamos, passar esse trabalho que é de grande exigência, acima de tudo de muita disponibilidade.
Uhum. A Célia ia dizer algo mais?
Sim, e dizer que a mudança também é sempre boa, não é?
Claro.
É bom que uns descansem e outros cheguem com energia para durante mais de 2 ou 4 anos levarem o barco em frente.
Claro, sem dúvida.
É isso mesmo.
Atualmente, portanto, tem ao seu cuidado o Grupo Teatro da Associação. Sim. E eu pedi-lhe precisamente para nos falar dos objetivos, das atividades do Grupo Teatro ao longo do ano.
Então, o teatro é a área que, na verdade, faz parte ou comporta quase todos os setores. Temos o teatro de recriação histórica, que é assim a parte mais visível da associação em público, e depois temos um grupo de teatro que está a terminar uma formação daquelas que são abertas a toda a gente, mas que também tem um propósito de se voltar a formar um grupo de teatro de palco. Estamos a construí-lo, a voltar a construí-lo, porque já fizemos isso durante muitos anos, depois com estas vamos dando mais importância a outras coisas e esmoreceu, mas estamos a tentar voltar a isso. Temos depois a animação de rua, que é a parte das paradas e esse tipo de atividades que são mais, não exigem texto, exigem mais a forma da expressão corporal e também integramos depois todas as outras áreas, que têm a ver com as formas animadas, com os desenhos Pereiras. E o teatro é a nossa gênese, porque tudo, mesmo os Zé Pereiras quando estão em atuação, não é? A parte da expressão corporal é sempre muito importante, por isso nós tentamos sempre aperfeiçoar-nos um bocadinho mais nisto.
Claro. E eu perguntava, uma vez que o teatro está em tudo, nas diferentes áreas, como é que é o vosso quotidiano? Ou seja, como é que se organizam, como é que ensaiam, como é que é o dia-a-dia do grupo teatro? Dia-a-dia, em sentido, não tem que ser diariamente, mas, portanto, como é que normalmente ao longo do ano se preparam? Provavelmente tem períodos em que se preparam precisamente para a parada, outros momentos para a Braga Romana.
Exato. Com que antecedência? Neste momento estamos a preparar a parada de Natal.
Uhum.
A parada de Natal não exige de nós uma grande... não há textos, não é? Tem muito a ver com a expressão corporal. A parte inicial passa por percebermos o que é que vamos apresentar este ano, e se todos os anos apresentamos coisas novas e vamos construí-las. É muito mais cenário, de construção de cenário e de artefactos, não é? do que propriamente texto ou representação. Após isto, as ideias concretizadas, aí sim tiramos uns dias para contarmos uma história. Todos os anos contamos uma diferente e é isso que fazemos, é assim que fazemos a parada de Natal. Este ano vamos também a Vizela.
Sim.
Fomos convidados também para ir a Vizela. Construímos na altura do confinamento, foi aí que surgiu esta parada, uma família de doentes que apoia o Pai Natal, que já existia. E surgiu porque nós não conhecíamos os filhos de alguns associados que tinham nascido durante a Covid e, entretanto, tinham 2 e 3 anos, e foi a forma de, numa atividade, juntarmos pais e filhos.
Uhum. Muito bem.
No Natal, que é bonito, não é?
Claro, sem dúvida.
E correu bem, e hoje, este ano, fomos contratados para fora de Braga, o que é um orgulho, não é?
Aliás, desculpa, Célia, muitas das vezes a nossa dificuldade vai ao encontro da disponibilidade, digamos, do associado, que é um voluntário sempre. Nós trabalhamos sempre em regime de voluntariado. E muitas das vezes, com muita tristeza minha e não só minha, temos que dizer não a certas atividades porque não temos essa disponibilidade. Somos uma associação, não somos uma empresa, não temos a capacidade de nos dedicarmos a 100% a isto, ainda bem, porque acho que o segredo da Espiral está em ser uma associação, ok? E é muito mais bonito quando damos de nós tudo e dentro daquilo, ou nos dedicamos a uma coisa que de facto gostamos, e tem sido esse o segredo ao longo dos anos. Às vezes temos, vamos a Vizela, a essa oportunidade este ano, conseguimos arranjar uma equipa, comprometemos-nos com X elementos, já conseguimos ultrapassar neste momento esse número mínimo, o que é muito positivo para nós. Há sempre espaço, enquanto associado, para participar na atividade que quiser. Um associado, se tiver disponibilidade à última hora de aparecer, nós arranjamos sempre forma de o
integrar.
De o integrar, exatamente. Claro. Era bem. Isso, Célia, que eu queria só
acrescentar.
Acrescentar.
Pronto, e depois Braga Romana. Braga Romana é um trabalho contínuo, não paramos. Mesmo. Nós acabamos uma Braga Romana e já estamos a pensar na seguinte. Na Braga Romana anterior já vamos colhendo ideias para a seguinte. E é sempre assim que fazemos e em tudo. Vamos já temos outros projetos, já temos outras coisas a melhorar. E é assim que nos vamos organizando. Claro que em outubro ou novembro não nos reunimos, não temos até um dia de reunião, vamos conforme a disponibilidade, vamos nos juntando. A partir de janeiro as coisas começam a ficar mais certas e sérias e aí pronto, vamos marcando.
É mesmo isso, como a Célia estava a dizer, nós começamos a trabalhar a Braga Romana quando temos o acampamento terminado ou quase terminado, é ali que conseguimos olhar e perceber onde é que podemos melhorar ou podemos inovar na próxima edição. Começamos então desde aí a trabalhar a próxima Braga Romana, numa fase inicial, como a Célia estava a dizer, tem mais a ver com pesquisa, perceber aquilo que vamos fazer, se é viável, se não é, se conseguimos. A partir de outubro começamos, ou setembro começamos a reunir, fechar também depois a parte com a Câmara Municipal, com o município, que de facto é quem nos contrata para a Braga Romana, toda essa questão, apresentar o programa. E depois vamos executar, vamos focar-nos naquilo que temos que apresentar e fazer, o que está combinado a apresentarmos na próxima edição. Por isso é este trabalho contínuo, que para a Braga Romana praticamente não para. Claro que chega a um ponto que nós temos, semanalmente, vá lá, começar a definir horários específicos para podermos trabalhar à noite, claro. Pós-laboral, como sempre. A Legião costuma juntar-se à terça, o teatro junta-se à segunda, as danças juntam-se à quarta. Arranjamos sempre aqui forma de arranjar espaço e horário para todos.
Claro, muito bem. Aqui, portanto, estando o teatro ligado com todas as áreas, obviamente aqui também muitas dessas iniciativas com o tal cariz humanitário que há bocadinhos falávamos, não é?
Sim.
Portanto, não sei se há algumas iniciativas mais que queiram acrescentar além daquelas que já foram iniciadas. Sei que, de facto, a vossa área humanitária é bastante grande, naturalmente, também penso eu, se não estou engano, e corrija-me se estarei enganada. Colaboram com o CACI do Instituto Dom João Novaes e Silva, não é assim?
Novaes e Sousa,
portanto, era isso que eu queria dizer. Portanto,
sim.
Penso que é um trabalho também muito interessante. Sim. Não sei se me podem partilhar um bocadinho aquilo que fazem lá.
Esse trabalho começou também já há cerca de 30 anos, provavelmente 20 e tal anos.
20 e muitos.
A Espiral começou a propor-se a dar formação a alguns miúdos e até hoje prolongou-se até hoje e hoje tenho aquele grupo maravilhoso que é um orgulho para eles e para nós também,
claro.
Não é? Fazer parte. Já são independentes, completamente independentes da equipa Espiral, apesar de ter lá alguns associados, continuam a ajudar, mas que é muito, foi um trabalho muito bom.
Claro.
Aliás, dizer-lhe, já que toca num ponto muito interessante, é importante realçar o papel da percussão, do bombo, da música no desenvolvimento das pessoas em causa, das pessoas que estamos a falar. De facto, nota-se uma evolução muito grande. Há histórias de pessoal dedicado a essa... Histórias não, factos de pessoas dedicadas a... Nós temos o Macedo, que foi um dos... Que
foi
iniciou,
o formador principal.
Sim, que penso eu que foi quem iniciou esse... E continua a trabalhar com eles. O contributo da percussão foi fundamental para o desenvolvimento, por exemplo, no aprender a tocar, aprender a contar. Haviam lá miúdos que não conseguiam ou tinham essa dificuldade e com a música, com a percussão, com o ritmo conseguiram desenvolver muito nessa vertente. Por isso, para nós é um orgulho, é uma honra muito grande fazer parte aliás, a nossa relação com o Novaes é já uma parceria ao longo destes anos. Eles também têm sido para nós incríveis e sempre muito disponíveis. Nós fazemos alguns trabalhos de carpintaria que não é possível executarmos na nossa sede, na nossa associação. E eles, o Novaes tem uma carpintaria também dedicada aos miúdos e de facto faz-se lá trabalho para a Braga Romana, por exemplo, feito pelos miúdos. Claro, com supervisão, como é lógico, mas faz-se lá muito trabalho. Por exemplo, os nossos escudos foram restaurados, por exemplo, na carpintaria de Novaes. Uma máquina de guerra, a Ariete, por exemplo, e não só, foi também restaurada, totalmente restaurada na carpintaria de Novaes. É uma parceria para nós. Aliás, este está a decorrer o nosso passeio anual. É durante este fim de semana, está a decorrer, ok. Nós estamos aqui ainda assim um bocadinho cansados do dia anterior, mas foi um gosto muito grande vir cá hoje, sem dúvida, e dizer-lhe que, por exemplo, emprestaram-nos o fogareiro, por exemplo, onde fizemos ontem a nossa churrascada, e vamos continuar seguramente a fazer hoje. Por exemplo, há uma parceria muito grande com o Novaes, e queria realçar esse lado, esse facto.
Muito bem. Aliás, o Marco falou aqui uma questão que eu gostaria de voltar a abordar, e também já o José Silva havia tocado ao de leve, que é a questão das condições físicas, ou seja, vocês são muitos grupos, são muitas atividades, como é que se organizam em termos de espaços? Neste momento já percebemos que tem uma sede própria também.
Muito bem.
E portanto, como é que o vosso espaço é constituído em termos de organização, não é? E se está plenamente, resolvido, ou se gostariam, sonhariam ter mais espaços para poderem desenvolver mais atividades?
Desde já, obrigado por colocar essa questão, que para nós é muito importante, e até aproveitamos o facto de estar aqui na rádio também, e se calhar ajuda na divulgação da nossa necessidade, ou pelo menos da preocupação que temos com o futuro, em questões de logística, ok? A nossa sede foi construída em 2009, ou foi inaugurada em 2009, e na altura preenchia todas as necessidades e mais algumas daquilo que nós, das nossas necessidades à época. Crescemos muito, como é lógico, a nível de atividades cada vez são mais, e o espaço é para nós muito curto. A necessidade de termos o alugar de uma loja para guardar material, principalmente material. Não fazemos lá nada de atividades a não ser guardar, armazenar, ok? Nós vamos ter que deixar essa loja em breve, mas mesmo que não tivesse sido uma imposição por parte do proprietário, teríamos mesmo que pensar no futuro, porque de facto nós já não temos condições, ou essa loja já não oferece as condições que nós precisamos e necessitamos, ok? Por isso, no futuro, queremos mesmo, temos um sonho muito grande, neste momento é um sonho, a longo prazo queremos construir ou ter um armazém próprio, à imagem daquilo que foi a nossa sede, por exemplo, que foi construída por nós. Temos o sonho de ter um armazém que nos permitisse, além de armazenar, trabalhar lá, ok? As nossas oficinas serem lá, e deixarmos a nossa sede única e exclusivamente para o teatro, para as atividades, para os ensaios.
Claro.
Isso era o nosso desejo. Dizer-lhes também, e isto é importante, informar que o município para nós tem sido também um parceiro ao longo dos anos. A cultura tem sido muito, muito nossa amiga. Eu penso que nós também tentamos sempre retribuir essa parceria. Temos tido um apoio grande da Câmara e constante, nomeadamente do Departamento da Cultura, e não só, mas a nossa ligação é cultural, sem dúvida, e então temos uma forte ligação à cultura. O Dr. Porfírio, que é o chefe de divisão da cultura, é uma pessoa muito sensível às nossas necessidades e também ciente das nossas dificuldades, está a tentar ajudar-nos nesse sentido, e penso que poderá haver soluções em breve. Ainda não há nada concreto, mas sei de fonte segura e posso aqui garantir, porque estou envolvido também nessas questões, que há uma forte envolvência, uma forte também preocupação por parte do município e do executivo em querer-nos ajudar a resolver esta questão. E eu, como presidente, num futuro próximo, desejo um espaço, acima de tudo um espaço onde possamos colocar as nossas questões já a curto prazo, o nosso material a curto prazo. Futuramente trabalhar numa solução a longo prazo, e essa passaria sim pelo sonho que temos de ter um armazém, um pavilhão, seria o nosso sonho, onde nos permitisse, desculpem, por setores e por atividades organizar toda a questão de logística e depois deixar um espaço onde pudéssemos ensaiar aquilo que queremos construir. Seria um sonho, sem dúvida, e é um objetivo também,
claro,
desta direção.
Muito bem. Portanto, há pouco falou numa questão extremamente importante do apoio que a Câmara Municipal tem sido, naturalmente aquilo que é o vosso diário, as vossas atividades, e há pouco também já falamos que cada grupo tem vários elementos, naturalmente, para pôr de pé todas as iniciativas que têm a vosso cargo, mas contam provavelmente com a colaboração de muitas outras entidades. Querem nos enunciar algumas delas?
Muito sinceramente, nós somos uma associação que fazemos, temos alguma colaboração com outras entidades, mas mais ao nível daquilo que falamos, do Novais e Sousa, temos um parceiro aqui no mercado que é para nós fantástico, que é o mercadinho da Sónia, que eu estou sempre a falar, é um parceiro grande para nós. Porquê? Porque além da capacidade de nos oferecer preços se calhar muito mais acessíveis para nós, também toda a logística que oferece, o disponibilizar, aparecer-nos com aquilo que precisamos à porta. De resto, assim, falando-lhe da Junta de Freguesia, sempre um parceiro para nós, ou tem sido, ou foi neste último ano, a Câmara, sem dúvida. Depois empresas, por exemplo, não estou aqui assim...
Mas também, se calhar, a nível individual, também pode ser pessoas que, apesar de não serem associados,
sim,
acabam
isso, sem
por
dúvida.
Colaborar convosco.
Ainda
não é?
Agora tivemos, por exemplo, nós inauguramos, esta semana que passou fizemos 36 anos, ou celebramos, ou festejamos o nosso 36º aniversário. E no mesmo dia inauguramos um museu que é um breve resumo da nossa história, chamemos-lhe assim. Tivemos necessidade de alguns investimentos, como é lógico, e tivemos também ofertas, por exemplo, tivemos oferta do vidro para os nossos expositores, por exemplo, de um amigo pessoal de um dos nossos associados, e há esse tipo de ligação, sem dúvida, e há sempre essas pessoas, não se calhar, como falou e bem, empresas, mas individualidades que de facto têm-nos ajudado ao longo destes anos, desta história da nossa associação.
Muito bem. O Nuno Trigo é atualmente o presidente da Assembleia Geral da Equipa Espiral, Associação Humanitária, Cultural e Recreativa. Iniciava, Nuno, precisamente por lhe perguntar como é que se deu a sua ligação a esta associação e como tem sido o seu percurso ao longo do tempo.
Bem, a minha ligação já vai há 35 anos, portanto, eu integrei a associação através da participação no encontro de Gigantones e Cabeçudos, no primeiro encontro de Gigantones e Cabeçudos. Já a associação tinha um ano e pouco, e a partir daí fui-me chegando um pouco àquilo que eram as atividades que a associação ia fazendo, e identifiquei-me desde logo com um espírito de camaradagem, de solidariedade, espírito democrático, e de tentar fazer coisas de forma comum, e desde aí que me mantive, portanto, há 34, 35 anos que faço parte da associação, por vezes com cargos diretivos, outras vezes com a participação meramente associativa, de associado, e pronto, foi essa a minha forma de me integrar na associação.
Muito bem. Fez parte do grupo de Zé Espreiras, da associação, uma vertente que é marcante na nossa cultura e nas nossas tradições. E eu perguntava-lhe como é que é ser membro de um grupo desta natureza?
Olha, eu consegui passar uma ideia daquilo que foi, a dificuldade que foi criarmos uma imagem diferente daquilo que era um grupo de Zé Espreiras. Não querendo, não desvalorizando aquilo que é a base e os grupos tradicionais das Espreiras, porque é essa a identidade que nós também queremos mantê-la, mas criar algum respeito por essas imagens, ou seja, a imagem do grupo das Espreiras. Eu lembro-me nos primeiros espetáculos que fazíamos, que a forma como se dirigiam a nós, é para nos vir para ali fazer barulho, pronto. E foi um bocadinho esse o esforço que nós fizemos enquanto associação, e que julgo que contribuímos para que os grupos Zé Pereiras e depois, mais recentemente, os grupos de percussão fossem melhor percebidos pela comunidade. Foi um bocadinho esse o papel que eu julgo que a Espiral, assim como outras associações também, que fizeram em prol da manutenção destas tradições que estavam até há pouco tempo a ser certamente ostracizadas e consideradas de pouca importância cultural.
Claro. Conseguimos perceber pelas entrevistas que tivemos aqui com os seus colegas que a associação é uma associação muito dinâmica, com imensas atividades, e eu perguntava-lhe, para si, quais acha que são efetivamente as mais exigentes?
Olha, eu acredito que a denominação da Espiral faz jus àquilo que são os princípios orientadores, ou seja, acima de tudo, é uma associação humanitária. E é humanitária, a meu ver, em tudo o que faz, na forma como integra, tanto no grupo Zé Pereiras, como no grupo de teatro, como nos diversos setores que a associação tem, a forma de estar é uma forma humanitária acima de tudo. Temos também algumas atividades de cariz inteiramente humanitário, mas acho que a forma de atuar da associação é, acima de tudo, humanitária. Temos uma componente cultural muito forte também, em que tentamos não só a preservação daquilo que são as nossas raízes culturais e tradicionais, mas também trazer ao conhecimento do público bracarense, português, de outras realidades culturais, o exemplo de danças tradicionais europeias e outras que fazemos também no âmbito da associação, e também a parte recreativa, que é bastante importante na associação, com várias atividades que temos. Portanto, a Associação Espiral é uma associação humanitária, cultural e recreativa. Portanto, eu acho que, por esta ordem, é essa a importância que eu dou às
várias atividades. Uhum. Provavelmente, no seu percurso muito longo, teve vários momentos marcantes e até histórias únicas. Eu pedia-lhe se nos consegue partilhar alguma delas que guarda assim na memória.
Naturalmente tenho bastantes, algumas de alguma dificuldade, como foi o facto na altura de termos ficado sem sede, e numa altura em que nós iniciamos uma participação mais forte na altura aqui da participação do mercado romano, em que ficámos sem sede, portanto tivemos que alugar espaços e tivemos de andar a tocar todas as fins de semana, fazer 500 mil atividades, fazer coisas que até saem um bocadinho fora daquilo do âmbito da atuação da associação, para angariar dinheiro, para conseguirmos expensas próprias, um apoio, é verdade, do município que nos deu o projeto e o terreno, mas a construção foi inteiramente da responsabilidade do município, da
associação.
Da associação, e neste caso a casa é mesmo nossa, foi construída por nós e é mantida por nós inteiramente. Esse foi um momento inteiramente marcante. E outro momento, mais até pela positiva, foi uma atuação que tivemos em Macau, em que a satisfação de conseguirmos levar cerca de 25 jovens à China, portanto a Macau e depois à China, com todas as histórias, as experiências que pela primeira vez tiveram e que os marcou até hoje. Portanto, a associação vai marcando também a vida de cada um dos espiritualistas que lá passam. Assim, muito brevemente, são os momentos que me recordo agora.
Muito bem. E por fim, perguntava-lhe, e para o futuro, o que é que gostaria de ver a acontecer ou a ser realizado pela equipa Espiral?
Olha, o que eu gostava mesmo de ver acontecer era que, em primeiro lugar, que não se perdesse este espírito democrático, de respeito, de responsabilidade, de cultura de empatia, que na sociedade que cada vez vivemos mais, a Espiral continua a ser uma marca diferenciadora, a criação de empatia e de educação para os mais jovens, que continua a ser esta escola de boas práticas, de companheirismo e de manutenção da cultura. Para mim, essa é a experiência. Até porque eu quero que a minha filha, que agora tem 5 anos, que já conhece a Espiral, mas quero vê-la a frequentar e a ser um ativo numa associação que traz muita coisa boa para a sociedade.
Muito bem. Nuno, muito obrigada pela sua participação. Agora colocava aqui uma questão que gostaria de ouvir a resposta dos dois. Percebemos nas diferentes conversas que tivemos no terreno e aqui também que os vossos elementos são elementos com longos percursos na associação, não é? 30 anos. E eu perguntava, com várias atividades interligadas entre si, como é que descreveriam o ADN da vossa associação? Como é que conseguem isto, este feito, esta entrega assim tão longa? Tão longa e tão em cumplicidade, no bom sentido da expressão.
Eu vou pedir à Célia que fale um bocadinho.
Eu acho que...
A Célia tem 35 anos de
Acho que tem uma coisa muito importante, é que nós também acabamos por crescer juntos, não é? Uhum. Nós entramos a maior parte adolescentes para lá e esta obra que construímos também nos orgulha muito, não é? Chegamos agora e olhamos para trás, nós tínhamos 15 anos, 16 anos e temos muito orgulho daquilo que construímos. Além disso, somos amigos, porque é uma vida, não é? Em conjunto, claro que uns mais que outros, há sempre muita gente neste momento, não é? Mas temos um núcleo de pessoas que se conhecem muito bem, eu acho que isto é muito importante. E também conseguimos passar isto aos nossos filhos, aos amigos dos nossos filhos, e as pessoas vão se juntando a esta amizade que muitas vezes as pessoas até estranham, porque efetivamente são muitos anos, não é? Mas que gostam de partilhar. Eu acho que a Espiral tem uma coisa que já não se vê muito, que é uma união muito grande entre as pessoas, ou pelo menos pelo objetivo a que nos propomos alcançar, e nos divertimos, e há sempre que fazer, e toda a gente de alguma forma é útil. Todos nos fazem falta, toda a gente faz falta dentro da associação, e acho que as pessoas se sentem muito integradas e úteis no seu papel dentro da associação. Isto tem sido o que nos traz até aqui. E outra coisa que eu acho que também faz a diferença, que é um bocadinho dentro daquilo que o Miguel Carneiro estava a falar há um bocadinho, que é, nós somos só voluntários. Todo o dinheiro que se recebe é para a associação e em prol das atividades da associação. Nós fazemos isto com amor, com vontade própria, e é só isto que nos move. E também acho que é um dos grandes segredos desta associação ainda hoje ser o que é, porque só depende da vontade de quem lá está.
Claro, sem dúvida. Marco.
A Célia disse praticamente tudo e deixa aqui pouca margem para completar o raciocínio, mas de facto o segredo será mesmo esse amor à associação e essa capacidade de passar de geração em geração esses valores do associativismo. Eu acho que as associações vão ter cada vez mais um papel fundamental nas novas gerações, ou deveriam pelo menos tê-lo, porque eu acho que os valores que se aprendem, que se desenvolvem nas associações são únicos e são de uma riqueza que eu acho que hoje falta um bocadinho nas novas gerações, porque se calhar não há tanta partilha, não há tanta convivência em grupo, regras de uma forma generalizada, habituar-se às regras do que é estar em grupo, do que é viver em comunidade numa associação. Eu acho que é muito importante nos dias de hoje, ou poderá cada vez ser mais importante num futuro próximo, os valores que se aprendem, ou aquilo que pelo menos se tenta transmitir naquilo que é o trabalho, e o que é os valores que se vive dentro de uma associação. Acho que a Célia falou um bocadinho de tudo e explicou melhor até do que eu aquilo que nós pretendemos, mas o segredo, sem dúvida, que é a amizade que nos envolve ao longo deste... Nós somos amigos do dia-a-dia, ou de quase todos os dias, de convivência. E esse companheirismo também cresce ou traz resultados que eu acho que são bons e que são fruto dessa relação, digamos assim.
E depois... é importante referir isto não só para a Espiral, mas para o associativismo em geral. Não é? O associativismo é uma escola de saber
valores,
estar.
Sem dúvida.
e marca diferença até na nossa vida pessoal, na forma como interagimos com os outros, e é muito bom nós criarmos os nossos filhos também assim, porque eu acho que no mundo em que estamos nota-se bem a diferença de quem sabe partilhar e sabe estar em grupo, não é? E de quem não tem ligações.
Claro, muito bem. Perguntava também aos dois, obviamente a vossa vivência também é muito rica, momentos que destacariam no vosso percurso na associação? Momentos altos, momentos que vos marcaram, que ficaram para sempre na vossa memória?
Eu vou começar eu desta vez, pode ser Célia. Para mim, um momento marcante é sem dúvida o primeiro ano de associado, okay, ou de colaborador, chamemos-lhe assim, no primeiro ano ainda não era um associado, a convite de um amigo. Eu já, aliás, eu conhecia a associação desde sempre, desde que nasceu. Eu também sou natural da SEI, da freguesia onde nasceu a equipa Espiral, e conhecia já desde esses tempos a maior parte dos seus associados. O convite surge através de um amigo que tem uma filha que fazia parte na altura da percussão e que achava que, ei, opa, a tua filha não quer participar, não quer fazer parte da associação, e foi experimentar os bombos e assim gostou. Numa altura em que estava, não a nascer, mas a desenvolver dentro da associação a legião. E numa primeira fase houve um convite aos pais dos miúdos, dos associados, ou dos espiralitos, neste caso, que quisessem participar, seria importante para o crescimento da legião. E eu, através desse amigo, na altura, aceitei o convite, e foi um ano para mim incrível, porque nasceu aqui um amor muito grande, e posso lhe dizer que hoje a Espiral para mim representa muito do que é a minha vida pessoal. A minha família também faz parte da Espiral, nomeadamente a minha esposa, a minha filha, a mais velha já não participa tanto, mas participou ao longo de muitos anos. A mais nova, por curiosidade, dizer que um dia, ó pai, eu vou ser eu vou ser que presidente da Espiral. Já está bem enraizado os valores da associação. E foi marcante para mim nesse sentido, porque despertou aqui um amor muito grande a uma coisa que eu já conhecia e de facto não valorizava tanto, porque não participava, não estava por dentro. A partir do momento em que entrei, foi incrível. O primeiro ano foi um sentimento único, mas também dizer-lhe que numa nova edição de uma Braga Romana esse sentimento volta quase como se fosse... É nostálgico, ok? É um sentimento que volta, de facto, quase com a mesma intensidade, porque o gosto que sentimos, o prazer que sentimos ao fazer parte de algo já desta dimensão é gratificante.
Muito bem. Célia?
Então, é muito difícil escolher um só, são 30 e tal.
Pode ser vários, não há problema.
Mas acho que... Efetivamente, assim, eu posso dizer que os meus últimos 4 anos como presidente, até por tudo o que se viveu, não é? Com o confinamento, cada atividade realizada e bem feita nos dava muito, muito gozos, muito gozo. Depois é um bocadinho isso, é quando nós, eu digo, costumo dizer que lá é tudo possível, e é quando nós começamos a pensar uma atividade e a vemos concretizada, é uma coisa maravilhosa, é um sentimento muito, muito bom.
Sem dúvida.
E depois fazer isto com toda a gente, com muita gente, partilhar isto com as pessoas que nos são próximas.
Com os que mais gostamos.
Mas, assim, momentos, eu acho que... Ontem, por acaso, aconteceu de nos mostrarem um vídeo de 2009. Em que eu estava a ver um São João e estava a ver o meu filho pequenino a tocar, e eu já nem tinha ideia daquela imagem, e essas coisas são...
Tocou, claro.
São emocionantes, é verdade, é bonito.
Muito bem. Colocava ainda outra questão, portanto, para os dois também, sendo que o Marco há pouco já falou um bocadinho daquilo que gostaria de ver acontecer, em termos de espaço, naturalmente. O que gostariam que fosse o futuro para a equipa Espiral? O que é que gostariam de ver realizado, alcançado? Obviamente penso sempre novas metas todos os dias, não é? E o que gostariam que fosse esse futuro?
Acima de tudo, continuar nesta linha, ok? Que tem sido a história da associação, os valores, aquilo que nos propusemos, que nos propomos a fazer, desculpe, e que temos conseguido, com uma forma mais difícil ou mais fácil, temos sempre conseguido fazer frente às necessidades. Mas, por exemplo, a título pessoal e não só, como presidente, eu gostaria de ver o teatro ainda mais, porque o teatro é base. É a base,
de
na
tudo.
Minha opinião, de tudo.
Claro.
Okay. Nós, quando estamos na rua, estamos a representar, okay? Estamos a representar a associação. Por isso eu acho que o teatro é a base de tudo. Eu, a título pessoal, e não só, tenho partilhado com outros elementos e colegas de direção, eu acho que nós devemos focarmos cada vez mais no teatro. E se calhar tenho aí umas ideias para o futuro, que ainda não passam disso, que são ideias, mas de facto muito à volta do teatro, nomeadamente outro tipo de formações,
uhum,
muito mais complementares ou dentro até de outras áreas, outras vertentes, mas de facto que tenham sempre o intuito de enriquecer quem trabalha e quem se envolve nas atividades da Espiral. E por isso o teatro, para mim, sendo a base de tudo, é o foco na parte cultural, será, para mim, o foco, será o futuro, será apostar cada vez mais no teatro.
Muito bem. Célia?
Então, eu... futuro. Eu acho que... Eu quero que no futuro tudo continue a ser assim. Tem sido
muito bom,
bonito,
tem sido incrível.
Tem sido... E acho que sim, que é muito importante nós termos conseguido manter este espírito do associativismo vivo, e espero que as novas gerações que nós temos, que continuem durante muito tempo a mantê-lo, porque é para bem de nós todos, é para bem da cidade, é para bem de tudo, faz-nos bem.
Muito bem. E por fim, colocava uma última questão para os dois, é que mensagem convidavas ou deixava ficar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem? Pode ser uma mensagem em parte direcionada para os próprios colegas, associados, para a comunidade onde diariamente se inserem, naturalmente, mas também para quem nos ouve.
Muito bem. Eu gostaria de passar uma mensagem generalizada, digamos, ou que possa servir para toda a comunidade, bracarense e não só. Fazer parte de algo como a Espiral, ou de uma associação parecida ao que é a Espiral, é único, ok? E é muito, muito enriquecedor. Eu aconselho vivamente qualquer pai ou qualquer mãe, apostar fortemente na formação dos seus filhos, e essa formação pode muito passar pelas associações que trabalham já de uma forma incrível e que conseguem, se calhar, incutir valores únicos no que eu acho que hoje em dia há uma tendência a perder-se certas formas de estar ou de conviver. E o associativismo pode ajudar muito nessa vertente, nessa área. Nunca desistam dos vossos sonhos. Nós somos um bom exemplo disso. Nós sonhamos e normalmente conseguimos realizar os nossos sonhos, por mais difíceis que o pareçam, às vezes. E a minha mensagem vai nesse sentido: fazer parte de algo como a Espiral é enriquecedor, é único, e acho que nos torna, sinceramente, melhores pessoas, ok? Eu acho que hoje sou melhor pessoa porque faço parte da equipa Espiral. Envolve-me em atividades ou em momentos que de facto nos tornam melhores, penso eu, sem qualquer tipo de falsa moralidade, aqui, ou falsa moral. Eu acho que o maior valor que podemos transmitir é mesmo esse, é integrarmos em algo que não é remunerado, que é feito com todo o gosto, com todo o amor e carinho, e isso vai despertar outros valores dentro de nós, e,
claro.
e é isso. Não desistam de algo que querem concretizar.
Muito bem. E a Célia, o que diria?
Eu acho que às outras pessoas, eu acho que nós somos a prova provada de que em grupo ou em comunidade as coisas se fazem e funcionam. Queria também deixar aqui uma mensagem aos nossos vizinhos, porque nós incomodamos. Mas nós temos que existir em algum lado,
claro.
E acho, já são muitos anos, fomos, no início foi um bocadinho difícil, mas entre tantas pessoas...
Foram-se habituando
e até somos muito bem acolhidos. De vez em quando há um ou outro mais incomodado, mas nós pedimos desculpa, mas nós temos que existir, não é?
Claro.
E ter em qualquer lado vamos sempre incomodar alguém. Mas pronto, mas é isto, e o incomodar é bom.
Claro, claro que sim, é sinal que alguma coisa está a acontecer, não
muito
é?
Bem.
Mas pronto, é este sentido de comunidade e o sentido de que as pessoas percebam efetivamente que não é nas suas casas ou em frente aos telemóveis que mudam o mundo, porque não mudam,
claro.
Não mudam.
Claro.
E mesmo o incómodo que muitas vezes causam não é o bom. Por isso, venham para a rua, venham tocar bombo, venham construir coisas.
Muito bem.
Serão sempre bem-vindos na nossa associação.
Muito bem, muito bem. E concluímos assim a emissão de hoje do A Nossa Terra. Agradecemos a presença de todos os convidados que estiveram connosco, em estúdio e à distância, e a si que nos acompanhou desse lado. Voltamos no próximo domingo, das 10 ao meio-dia, com mais uma história de quem faz a diferença na nossa terra. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga, Vale do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A nossa terra. Desde 1994.